Parashá dessa semana, Parashat Bamidbar, e com ela nós começamos o quarto livro da Torá. Parashat Bamidbar, a Torá começa falando sobre o segundo ano, o ano seguinte à saída do Egito. No início do segundo mês. E qual que é a ordem? A ordem de Hashem é contar o povo de Israel. Deve contar todos os homens de 20 anos para cima. E quem vai acompanhar essa contagem são os representantes, os chefes de cada uma das tribos. E aí a Torá começa a falar os números. Tribo de Reuven e assim por diante. Depois a Torá fala também que cada 3 tribos formavam algo chamado bandeira, e eles acampavam de um dos lados do Mishkan. Os 4 lados, 3 tribos de cada lado. E aí a Torá também diz que você vai contar, mas não vai contar os Leviim junto. Leviim, a tribo de Leviim, vai ser contada independente. Depois a Torá dá a ordem de contar os filhos de Levi. Mas é para contar os filhos de Levi de um mês para cima. E cada uma das suas famílias separadamente. E a Torá fala também onde eles vão acampar. Eles vão acampar bem próximos do Mishkan, do tabernáculo. Cada uma das 3 famílias. E Moshe e Aharon e os seus filhos do quarto lado do Mishkan. E o fim da Parashá, a Torá conta sobre a troca que vai ser feita. Até agora quem deveria servir no templo, no tabernáculo, são os Bechorot, os primogênitos. Uma vez que participaram do bezerro de ouro, Deus falou, vão ser afastados. E quem vão entrar no lugar são os Leviim, que não participaram. Então tem uma troca que é feita aqui de um para um. E aqueles que não têm Levi para trocar, por causa do número, vai ter que pagar um resgate para poder sair do serviço do Mishkan. E o fim da Parashá, a Torá começa a falar o que é que cada uma dessas 3 famílias vão ser responsáveis ao desmontar o Mishkan, quem vai carregar o quê? E fala sobre Kehat, que são os responsáveis por carregar todos os utensílios do Mishkan, e como que eles devem embalar estes utensílios para o transporte, quando era necessário transportar, quando eles estavam caminhando pelo deserto. Tem aqui um ponto muito interessante, que são esses números, a contagem das tribos de Israel. A Torá nos faz a contagem das tribos e depois tem a contagem dos Leviim, da tribo de Levi. A tribo de Levi é contada de um mês para cima. O resto do povo é contado de 20 anos para cima. E aqui nós notamos uma discrepância. Por quê? Porque em todas as tribos, você tem aí de 20 para cima, de 30 e poucos mil a 70 e poucos mil. Cada tribo. Quando chega na tribo de Levi, de um mês para cima, tem 22 mil. Então é muito estranho. O número da tribo de Levi, a quantidade de pessoas da tribo de Levi, é muito mais baixa do que todas as demais tribos. É muito abaixo da média das tribos e muito abaixo da menor tribo. E o Ramban, na verdade, muitos dos comentaristas perguntam por que essa diferença. O Ramban, o Nachmanides, dá a seguinte resposta. Por que a tribo de Levi é menor que todas as demais? Ele diz, quando nós olharmos no Egito, quando o povo se multiplicou, está escrito lá, quanto mais oprimiam eles, mais eles multiplicavam e se frutificavam. Uma brachá que Hashem deu especial, quanto mais eles estavam sofrendo no Egito, mais eles cresciam, mais eles se fortaleciam. Isso vale para todas as tribos, menos a tribo de Levi. Afinal de contas, o Midrash nos conta que a tribo de Levi não foi escravizada no Egito. Eles não foram escravizados. As outras tribos foram, a tribo de Levi não foi. Então, todas as tribos estavam sofrendo opressão. Então tinha a Brahá, que a Torá diz. Quanto mais oprimiam, mais eles cresciam, mais eles se frutificavam, multiplicavam. A tribo de Levi, que não estava sofrendo opressão, não cresceu dessa forma tão milagrosa quanto as demais tribos. Eles cresceram de uma forma natural. Da forma natural, eles chegaram só em 22 mil pessoas. Isso, por si só, já é uma grande lição para nós. Uma lição que nos demonstra que quanto mais os inimigos nos perseguem e nos oprimem, nós temos uma brachá especial, que mais nós nos fortalecemos e mais nós nos multiplicamos. Isso é bom ser lembrado, principalmente num momento tão tenso que nosso povo está passando agora em Israel e, infelizmente, até em outros lugares do mundo também, com antissemitismo, com guerra, com pogroms e etc. que estão acontecendo. Quanto mais os inimigos tentam nos oprimir, mais nós nos fortalecemos e crescemos com a ajuda de Hashem. O Or HaChaim HaKadosh dá uma explicação diferente. Diz algo que é surpreendente. Ele diz o seguinte. O Talmud nos conta que Amram, pai de Moshe, era casado e com a Yocheved. Eles tiveram dois filhos, Miriam e Aharon. Quando começaram os decretos de matar todos os meninos, ele, Amram, resolveu que é melhor me afastar da minha esposa. Não quero ter mais filhos, porque eu vou ter filhos para serem mortos. Melhor não tê-los. Um dado momento, a Miriam chegou para o seu pai e falou: pai, o seu decreto é pior do que o decreto do Paró. O Paró decretou matar meninos. Você está impedindo de nascer meninos ou meninas. Quando Amram ouviu isso, ele voltou à sua esposa, voltou a se casar com a sua esposa, e ela engravidou e teve Moshe, que foi peça-chave na saída de Mitzrayim. O Talmud nos diz que o Amram era Gedol Hador, ele era o grande da geração. Quando as pessoas viram que ele se afastou da sua esposa e divorciou para não ter mais filhos, todo mundo imitou. Se o grande mestre está fazendo isso, todo mundo imitou. Diz o Arrachaim, quando depois o Amram voltou a se casar, o Talmud conta que todo mundo voltou a se casar. Ele diz, mas isso foram nas outras tribos. Todas as demais tribos, quando Amram voltou a se casar, eles também voltaram a se casar. Diz o Or HaChaim, no entanto, na tribo de Levi, eles continuaram separados e não tiveram mais filhos. Por que isso? Por que que essa diferença? Por que que as demais tribos voltaram a se casar e a tribo de Levi não? E ele usa a mesma linha de raciocínio. Uma vez que a tribo de Levi estava tendo uma vida relativamente boa lá no Egito, eles não estavam sofrendo como todos os demais. Então eles estavam apreciando mais a vida que eles tinham. E eles não podiam imaginar que nós vamos ter crianças que podem ser mortas. No entanto, os outros judeus que estavam sofrendo, todas as demais tribos estavam sofrendo muito, eles não estavam apreciando tanto assim a vida. E eles estavam aceitando que... Qual o problema? Quer dizer, eles não enxergavam aqui que tinha algum problema se de repente vão tirar as nossas crianças. Uma coisa irônica. Eles não estavam pensando nisso. Nós temos a mitzvah de procriar. Nós vamos ter filhos. Ah, pode ser que vão tirar. Pode ser que vão tirar. A vida amarga já está. Pior do que está. Não sei se vai ficar. Então, não vamos fazer esse tipo de contabilidade. A tribo de Levi, que estavam vivendo muito bem, começaram a fazer contabilidade demais. Isso é o que deu o resultado. Todas as demais tribos tiveram filhos, mesmo em momentos de dificuldade, e acabaram depois saindo tribos grandes. A tribo de Levi, que pensou, vamos arriscar, porque se a nossa vida está boa, por que nós vamos amargurar ela mais? Esses acabaram tendo uma tribo menor. Nossa paraxá começa falando sobre Bamidbar. Está escrito, vai daber Hashem el Moshe Bamidbar Sinai Be'ohel Moed. Hashem falou para Moshe no deserto do Sinai, no Ohel Moed, no Mishkan. O Midrash aqui comenta várias coisas sobre deserto. E o Midrash traz uma parábola. O Midrash conta que havia um rei que queria construir um palácio e ele procurou o lugar apropriado. Ele foi para uma cidade, depois para outra cidade, e todo mundo fugia. Ninguém queria o palácio lá. Finalmente ele chegou numa cidade fantasma, deserta, e as poucas pessoas que lá estavam aceitaram com muita graça que ele montasse o seu palácio nessa cidade. E o rei então declarou, esse é o lugar onde eu vou construir o meu palácio. O Midrash então explica que assim, quando Deus quis dar a Torá, ele foi para o mar, e o mar fugiu. Como está escrito no Teilim, que se fala no Halel, o mar viu e fugiu. Então ele foi para as montanhas. E aí, como está escrito lá, que as montanhas pularam, saltaram como carneiros. Mas também se afastaram. Quando ele chegou no deserto, o deserto aceitou Hashem de braços abertos, e por isso a Torá foi dada no deserto. O que os nossos sábios estão querendo ensinar com essa parábola? O que significa isso? Por que que essas cidades não queriam que o palácio fosse lá? Que elas tinham contra o rei. Na verdade, não tinham contra o rei, mas sim, são cidades já estabelecidas, já tem o seu funcionamento. Vai chegar um rei aqui, vai ter que mudar as coisas na cidade. Vai ter um palácio. Vai mudar muita coisa. Nós vamos ter que mudar as nossas condutas. Então, essas cidades falaram, não queremos o rei aqui. Não queremos o palácio aqui. Quando o rei chegou num lugar que era mais vazio, era um deserto, esse lugar estava pronto a receber, porque ele não tem muito o que mudar. E se vai mudar, não tem problema. Estamos abertos a uma mudança, nós estamos abertos a uma melhora, nós estamos abertos a um aprimoramento. Assim também nossos sábios estão nos ensinando que se alguém quer aceitar de verdade a Torá, ele precisa ser como o deserto. Pronto e aberto para receber e se modificar. Infelizmente, muitos de nós já tivemos a experiência de lidar com pessoas que aparentemente seguem os preceitos da Torá, e de repente nós ficamos um pouco desapontados. Essa é a Torá? Como pode ser que essa pessoa fez o que fez comigo? Eu achei que a Torá muda uma pessoa. Não é possível. Olha só essa pessoa que parece ser alguém que é praticante da Torá. Ele me enganou. Ele me roubou. Como pode ser uma coisa dessas? Nunca julgue o judaísmo pelos judeus. O judaísmo é muito maior do que qualquer judeu. Você quer julgar o judaísmo? Você quer saber o que vem a ser de fato uma pessoa que segue a Torá como se deve? Não tem problema, não faltam pessoas para você olhar. Olha para um Hafetz Chaim. Olha para o Rav Chaim Oizer, olha o Rav Moshe Feinstein, olha o Rav Kanievski. Tem muitos e muitos, muitos grandes mestres nossos que são um exemplo. Por quê? Porque essas pessoas são um deserto. Eles estão prontos a receber o palácio dentro deles, a Torá dentro deles, e pode fazer a modificação que for necessária. Eu estou pronto a adaptações, eu estou pronto para crescer. O restante do nosso povo, nós somos como as cidades. É, tudo bem, você quer botar um palácio, podemos botar um palácio, mas assim, não vai querendo mudar muito as regras do jogo. Alguma coisa tudo bem, mas não tudo. Nós não estamos prontos a sermos mudados de fato. E se é assim, fica faltando. Por isso que os nossos sábios estão nos ensinando aqui que a Torá foi dada no deserto para nos ensinar que se nós queremos de fato a Torá dentro de nós, nós temos que estar prontos a segui-la. E seguir a Torá significa que nós temos que transformar a nós mesmos em pessoas diferentes. E esse é o resultado correto e ideal que a Torá pode nos influenciar. Mas isso depende de nós abrirmos a entrada dela, para ela, como um deserto.